MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio fala hoje sobre saúde pública, mais especificamente sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Sem contar os brasileiros que têm plano de saúde privado, o SUS atende um universo de quase 163 milhões de pessoas. E ele foi concebido para oferecer um atendimento integral ao paciente. Entretanto, mesmo os brasileiros que pagam plano de saúde particular também são abrangidos pelos serviços do SUS. Para falar do Sistema Único de Saúde, o MP no Rádio dessa semana recebe a cientista política Thelma Maria Gonçalves Menicucci, professora e pesquisadora especializada em políticas públicas voltadas ao setor de saúde. Doutora Thelma, em termos gerais, como funciona o SUS? Quem mantém esse sistema e quem pode ser atendido pelo SUS?
Na realidade, o SUS é mantido por toda a sociedade, né? A maior fonte de financiamento do SUS são impostos, né? São os orçamentos dos três níveis de governo, né? União, Estado e municípios. E também por contribuições sociais, né? Que são aqueles tipos de imposto, né? Que no Brasil chama contribuições sociais porque tem finalidades específicas, né? No caso, finalidades das políticas de seguridade social. E ele é um sistema universal, portanto, todo mundo tem direito, todo cidadão brasileiro e até não brasileiro, né? Quer dizer, nós temos casos, algumas regiões de fronteira, que as pessoas cruzam as fronteiras para ser atendido pelo SUS, né? O que às vezes causa um acréscimo nas despesas do SUS. Ele é um grande ganho, é universal, né? Todo mundo pode usar. E como você disse, mesmo as pessoas que têm setor privado, que têm planos privados, usam. Porque o SUS não é só aquilo que é mais visível, consultas, hospitais, atendimentos médicos, né? O SUS está presente na vida toda, por meio da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, tudo isso faz parte do SUS. Então, qualquer alimento que você compra num supermercado, ele passou pelo SUS, né? Para ver a composição, se está dentro das normas sanitárias, né? Fala lá se tem glúten, se não tem glúten, isso tudo tem a ver com o SUS, né? Quer dizer, se toda a vigilância epidemiológica, quando tem um surto de sarampo, um surto de dengue, por exemplo, né? O SUS está lá, né? Então não é só ir no médico, então todo mundo se beneficia. Né? Inclusive o atendimento de urgência que todo mundo faz, que é pelo SUS, né? Todo o sistema de imunização, né? Das vacinas e tudo. Quer dizer, ele está presente na vida de todos os brasileiros.
É um sistema imenso. É verdade que o SUS é considerado um sistema de referência para muitos países?
Sim, porque o SUS, como alguém disse, né? O SUS é um gigante, né? Porque o Brasil é muito grande, muito populoso, você tem um sistema universal. E que faz um atendimento integral, quer dizer, em todos os níveis da atenção, né, à saúde, em todos os níveis de complexidade, né? Não há restrições formais, né, àquilo que o SUS oferece para uma população muito grande, né? Então, nesse sentido, ele é de fato um gigante, né, um patrimônio do cidadão brasileiro.
A doutora sabe dizer se existe em algum outro país algo desse porte?
Desse tamanho, dessa população, não. Nós temos sistemas universais em vários lugares. Nós temos na Inglaterra, nós temos no Canadá, a gente tem outros sistemas que cobrem toda a população, como na Alemanha. Mas o Brasil é muito grande, né? Um sistema público universal desse tamanho, parece que o nosso é o maior mesmo.
Então, na teoria, o SUS oferece ou deveria oferecer todo o cuidado de saúde, incluindo consulta, tratamento, remédios e prevenção de doenças?
Não só na teoria, ele de fato oferece. Se é na qualidade e de forma tempestiva, né, para todo mundo, aí já é outro problema. Nós temos muitas desigualdades pelo Brasil afora, esse país continental, né, com muitas heterogeneidades locais, regionais, quer dizer, o SUS não é igual no Brasil inteiro, né? Mas não é só na prática, ele oferece tudo, pode demorar, você pode demorar um ano para conseguir fazer uma cirurgia, mas você consegue em algum momento. Então, ele funciona, né?
Nessas diferenças de um país tão grande como o Brasil, O que a doutora apontaria como os pontos fortes do SUS e aqueles que talvez precisem ser aprimorados?
O maior problema do SUS é o subfinanciamento, né? Desde a Constituição brasileira, quer dizer, não foi algo, foi uma inovação muito grande, porque se você pensar que antes da Constituição só tinha acesso a um sistema de saúde público as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho formal, né? É, quer dizer, a gente fala que a carteira de trabalho era o passaporte da cidadania no Brasil. E com a Constituição, não, é para todo mundo, né? Sem pagamento, sem nada. Foi um esforço muito grande de implantar um sistema desse porte, né? É, e sempre com subfinanciamento, né? Esse é o grande dilema do SUS, né? O SUS não tem recursos, ele não arrecada, o orçamento do SUS é incompatível, né, com o que se espera dele. Né? E ele é financiado pelos três níveis de governo, né? Quer dizer, quem dá mais dinheiro é a União, que tem mais recursos. Mas esses recursos, assim, sempre têm que ser disputados, né? O SUS sofre, desde a sua origem, né? Por uma disputa por ter recursos. Quer dizer, o orçamento é totalmente incompatível com aquilo que ele deve fazer. E não tem aumentado. Pelo contrário, né? Depois da famosa emenda constitucional 95, esse recurso está diminuindo. E se essa emenda for de fato valer para 20 anos, não é à toa que ela é chamada emenda da morte, né? Porque realmente você impedir aumentos de gastos por 20 anos, né? Independente de isso ser avaliado em função das necessidades da população, se o Brasil, por um acaso, voltar a crescer, né? Quer dizer, esse crescimento não vai ser transferido para os gastos em políticas sociais, entre elas a saúde. Quer dizer, esse apelido de PEC da morte, de emenda constitucional da morte, ele realmente é correto, né? Essa emenda vai causar a morte de brasileiros. Mas, mesmo durante toda a sua vida, né, o orçamento sempre foi suficiente, né? E agora é mais gritante. Nós temos vários mecanismos de tirar dinheiro do SUS, como a vinculação de recursos, né, a chamada DRU, né, atualmente, desde o governo Temer, quer dizer, passou de 20% para 30% daquilo que é arrecadado com contribuições sociais, fica com a União para gastar onde ela quiser. Quer dizer, você corta 30% do orçamento das contribuições sociais. E além dessa PEC, quer dizer, esse orçamento que está previsto para o ano que vem na saúde é um corte de 10 bilhões, né? Quer dizer, e a população aumenta, as doenças aumentam, né? Então, esse é o maior problema, né? Mas, assim, realmente, e por isso que há uma certa fala um pouco irresponsável, né? Que as pessoas que nem conhecem o SUS falam que o problema não é dinheiro, é gestão, né? Esse é um mote muito difundido, assim, que basta uma análise muito superficial para você ver que não é isso. Quer dizer, eu considero que o SUS é um exemplo de gestão, porque com muito pouco dinheiro, quer dizer, não dá nem R$1.000 por ano per capita, o SUS faz coisa demais. Quer dizer, um plano de saúde, você paga R$500.000 por mês para fazer só assistência médica curativa. Não, e de média e alta complexidade. O plano de saúde não faz atenção básica, não faz vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e o SUS consegue fazer, com atrasos, né, isso que eu estou falando, ele nem sempre atende na hora que a pessoa precisa, tem mil problemas. Mas, agora, do ponto de vista da gestão, é outra preocupação atual nas propostas atuais, desde 2016 para cá, algumas propostas. Porque uma das coisas que garante essa certa homogeneidade, né, da política de saúde no Brasil inteiro, nós estamos pensando que nós temos mais de 5 mil municípios, é a coordenação nacional. A Constituição brasileira define como atribuição da União coordenar e normatizar a política de saúde. Isso é muito bom, né? Quer dizer, nós temos um país federativo onde os municípios são autônomos, mas a União tem um poder de normatização e de coordenação. Isso garante uma certa uniformização, que é uma coisa que também estão solapando. As novas decisões, a União está saindo fora desse papel de coordenação, o que vai ser uma política hobbesiana, né? Cada um vai fazer do seu jeito.
Então, doutora, a senhora estava falando sobre a questão da gestão. Quais são os grandes desafios nessa área para o SUS hoje?
O SUS, né, quer dizer, apesar de ser descentralizado, os municípios são responsáveis pela assistência à saúde dos seus munícipes. A natureza da política de saúde impossibilita que cada município seja autônomo, né? Nós precisamos de uma rede de vários níveis de complexidade, uma rede de atendimento, que o município pequeno não tem condição de fornecer tudo e nem deve, né? Porque se ele tiver um hospital, por exemplo, o município pequeno tem um hospital que faz transplante, ele vai fazer um transplante de 10 em 10 anos, ele vai fazer mal feito, e não vai dar certo, a pessoa vai morrer. Então, a gente funciona num sistema de regionalização, né? Quer dizer, de compartilhamento de coisas entre municípios, né? Então, quer dizer, é uma gestão complexa, porque não é só o prefeito que vai cuidar da saúde dos seus munícipes. Ele tem que se articular com o Estado, com outros municípios, num sistema de que as pessoas movimentam numa rede de serviços, dependendo da complexidade do serviço, né? E de onde ele está disponível. Isso gera problemas de gestão bastante complexos, né? É um sistema que tem que funcionar de forma partilhada, compartilhada entre vários entes, né, federativos. Então, é uma gestão bastante complexa. Além disso, envolve a relação com prestadores privados, né? Porque na atenção de média, principalmente a atenção hospitalar, o SUS compra serviços dos prestadores privados, portanto, ele tem que articular com essa rede, que é movida por outros interesses, que não necessariamente os interesses públicos. Então, é uma gestão complexa, né, de vários... Não é simples, né, prover saúde.
Para o cidadão que está ali na fila de espera por um exame ou por uma cirurgia, o que a senhora diria que são as possibilidades de melhorar o SUS?
Eu acho que a gente não pode discutir o SUS só endogenamente, ou seja, pensar dentro do SUS, né? Eu diria que o SUS, eu costumo falar isso, que as possibilidades de gestão já estão um pouco esgotadas. Nós temos que discutir o SUS de uma forma mais inserida num contexto econômico e num contexto de políticas sociais. Vou esclarecer isso. Não dá para discutir políticas sociais e principalmente saúde sem pensar em políticas econômicas, né? Que daí vem o financiamento, por exemplo. Eu estou citando, por exemplo, já falei dessa emenda constitucional 95. Se ela não for
revogada,
não tem saída para o SUS, né? Nós temos algumas feridas, né, na política brasileira econômica, tipo a política fiscal. Ela é absurda, a política fiscal no Brasil, né? Ela taxa os mais pobres, né? Porque a maior parte do imposto é sobre bens e serviços. Isso todo mundo que compra um quilo de arroz, tanto pode ser um magnata como um pobre da periferia, ele vai pagar o mesmo imposto para comer aquele arroz. Nós não tributamos lucros financeiros, nós não tributamos os recursos que não são de salário, né, e não são sobre imposto. Quer dizer, as empresas que remetem lucros para o exterior, elas não pagam imposto sobre isso. Os rendimentos financeiros que os milionários têm, não se paga, não se tributa fortunas. Então, se não se discutir isso, não tem SUS. Por isso que eu falo, não dá para discutir o SUS endogenamente. Tem que pensar no passado, ou no que está fora, né? Principalmente a política econômica, né? E nós temos hoje uma coisa que deu alguma estabilidade ao SUS, foi uma outra emenda, né, que garantiu que União, Estados e Municípios dão para o SUS um percentual da sua receita. Isso aí é que a gente chama de vinculação de recursos. O novo ministro da Economia está defendendo, já acho que parece que já tem até um projeto de lei no Congresso, para eliminar a vinculação. Ou seja, se com vinculação já é pouco dinheiro, imagina sem vinculação. É a morte anunciada. Agora, eu queria colocar um outro ponto quando eu falo que não tem que conversar endogenamente, quer dizer, inclusive o que está na Constituição, o direito à saúde não é só acesso a serviços de saúde. Envolve políticas sociais e econômicas que diminuam o risco de adoecer. É o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde e da doença. Quer dizer, nós temos que pensar que outras políticas públicas, não apenas as econômicas...
Por exemplo, saneamento.
Saneamento é um caso típico, né? Quer dizer, nós só vemos coisas ruins acontecendo nessa área, né? Quer dizer, Há uma proposta de privatizar o serviço de saneamento. Se privatizar, só vai ter saneamento em lugar rico, com muita população, que compensa o investimento do setor privado. Você não vai ter saneamento num lugar pequeno, que não o investimento privado não vai ter o retorno financeiro desejado. Mas tem várias outras coisas que afetam a doença e a morte, né? O risco de morte. A flexibilização do uso de armas. Isso aí nós já estamos vendo. Quer dizer, embora o governo fale que está diminuindo, mas quer dizer, se mais armas é mais morte. Para que serve arma? A arma é para matar, não é brinquedo. Né? Assim, tem mais gente, isso vai repercutir no SUS, não só na saúde das pessoas, que uns morrem, outros vão ser mutilados. Né? Esse verdadeiro genocídio, né, da população pobre e negra que está tendo, quer dizer, o SUS paga essa conta e isso diminui a saúde das pessoas. A proliferação de agrotóxicos no Brasil, isso é uma coisa inédita no resto do mundo, a quantidade de veneno que é autorizado no Brasil ser usado na agricultura. Isso vai adoecer as pessoas, vai adoecer todo mundo. Né? Eu não sei se a ministra da Agricultura tem uma horta dela orgânica para ela e para a família. Porque ela deve ter, porque ela sabe que está matando a população. Tem outras, assim, flexibilizar as leis do trânsito, isso vai morrer gente, vai mutilar gente. Você tem uma série de coisas que você pensa. A penetração moral nas políticas de saúde atual, que, por exemplo, impede discutir educação sexual, está sendo para as adolescentes, como que isso incentiva aborto, gravidez, uma série de outras políticas que aumentam o risco de adoecer. Né? O saneamento, como você falou, a própria...
Portanto, o SUS tem que ser visto globalmente.
O SUS tem que ser visto nos seus... São dois aspectos, não só na questão econômica, né? Quer dizer, se não resolver geração de emprego, por exemplo, o maior fator que afeta a saúde é a renda. Nós temos uma política que gera desemprego, que diminui a renda, as pessoas vão adoecer mais.
Doutora, para encerrar, por que é importante nós defendermos o Sistema Único de Saúde, o SUS?
A saúde tem a ver com a vida, né? Um elemento básico. E o SUS, ele realmente, ele, com todos os problemas, que são muitos, né, decorrentes disso que eu te falei, ele é a nossa esperança, né, de alguma igualdade. Aí eu estou falando de alguma igualdade que não é material, não é de renda, né? É uma dimensão não material da igualdade e desigualdade. E o SUS representa isso. É para todo mundo, mas ele é complexo, né?
Doutora Thelma, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.